94 Live, o Toca Uma Pra Mim, com a psicóloga Cristina Strasburger. Oba!
Que delícia, né, Michelle? Adoro participar, viu, do programa.
A gente adora te ouvir, nossos ouvintes também, em especial, não só pra ajudar nas questões da saúde mental, mas principalmente pra gente poder entender um pouco melhor como que funciona a nossa vida, como que às vezes a gente mesmo tá colocando dificuldades onde não deveriam existir, né, Cristina?
Verdade, Michelle. E assim, eu acho muito interessante, né, o tema que a gente vai trabalhar hoje, porque às vezes a gente deixa a nossa vida assim, e muito a Deus dará, né? Eu falo assim, a gente não consegue entender que a nossa vida existe sempre um planejamento em função daquilo que a gente quer construir. Então não tem nada na nossa vida que a gente faça de forma gratuita, que a gente vai empurrando com a barriga, tenha e surta algum efeito. Então algumas pessoas me perguntam muito sobre isso. Elas falam assim, Cristine, mas como que você conseguiu chegar onde você chegou, né? Como que as pessoas conseguem chegar onde elas chegam? Por que que eu não consigo, né, chegar ali, não sou referência daquela área, sendo que a pessoa conseguiu ser? Então a gente vai dar dicas aqui super importantes pra gente entender como construir essa estratégia de vida, né, Michelle? E que faz toda a diferença na vida das pessoas.
Eu vou tomar a liberdade de roubar um pouquinho uma frase sua, que você utiliza bastante, eu acho que ela é muito propícia. É o famoso, tô na merda, mas tô quentinho.
Isso mesmo, adoro essa frase.
E por quê? A pessoa, isso significa que ela tá em uma zona de conforto, mas afinal de contas, o que que é essa zona de conforto?
É, normalmente, Michelle, a zona de conforto é um lugar que é conhecido nosso, né? Até te mandei aquela frase que eu gosto muito, que a zona de conforto é uma delícia estar lá, pena que ela não constrói nada. Então, assim, é aquele nosso dia a dia sem planejamento. São os hábitos, acordei, aí eu fui trabalhar, aí eu comi, aí eu almocei, né, ali, depois fui à tarde, tal coisa, depois cheguei em casa, dormi. É uma repetição de hábitos, assim, que a gente não para pra pensar, né, pra gente fazer. É como se fosse um estar ali naquela mesma, sem uma movimentação diferente de vida e sem um planejamento. Então a rotina, né? Mas a rotina não no bom sentido, porque a rotina ela é muito positiva se ela estiver trabalhando para uma estratégia de vida. Mas aquela rotina sem parar para pensar sobre o que a gente quer e para onde a gente quer ir e o que, que a gente quer construir da nossa vida, ela passa a ser essa zona de conforto. Ela não traz ansiedade, mas ela também não constrói nada, né? Você vai viver na vida, você passa 10 anos, a pessoa vira e fala assim, nossa, tem 10 anos que eu tô aqui no mesmo lugar, não mudou nada na minha vida. Isso é a zona de conforto, ficar naquele posicionamento sem nenhuma estratégia de crescimento em relação a nada, né? De construção. Precisa ser só profissional, pode ser de autoconhecimento, pode ser de relacionamento, pode ser da questão financeira, pode ser, por exemplo, de estrutura de vida, eu quero ter filhos, eu quero viajar. Então, nesse todo mesmo aí, tá?
Falando a respeito da ansiedade, de que talvez algumas pessoas evitem, né, desafios, coisas novas, que isso traz uma insegurança e uma ansiedade, será mesmo que a zona de conforto também não causa uma ansiedade? Porque a partir do momento que você tá ali na mesma coisa e nada acontece, a pessoa começa a se questionar, mas e o futuro? O que, é que vai rolar na vida?
Com certeza. Além de uma ansiedade, ela traz muito uma desmotivação. Então, que pode cair até numa depressão, tá? Então, e principalmente que as pessoas começam a comparar as outras pessoas. Então, eu tô aqui. E existe muita justificativa inconsciente aí pra gente se manter na zona de conforto, tá? Às vezes a pessoa vira e fala assim, por exemplo, meu exemplo, sou psicóloga. Aí a pessoa vai olhar e falar assim, ah, mas a Cristine tá bem, ela tá trabalhando muito. Ah, mas é porque o pai dela era rico e paga o consultório dela, é porque ela tem um marido que faz tal coisa. Então, algumas pessoas, elas tentam justificar a vida estar parada com umas questões que são de fora e que não tem fundamento. Se a pessoa está virando referência, ela está saindo da zona de conforto e ela está planejando uma vida e construindo e correndo atrás. No pain, no gain, né? O povo fala sem sofrimento. Eu traduzo para sem esforço não há ganho, né? Porque eu nem acredito que é sofrimento. movimento, é um esforço para construir aquilo, tá? Por isso que algumas pessoas elas vão ficar ansiosas, deprimidas, a autoestima vai cair, porque ela vai perceber que os outros estão crescendo, ela está ficando parada no mesmo lugar. Então isso é bem a questão que acontece mesmo. Às vezes a pessoa pensa assim, mas um esforço vai me causar muito investimento, vai me deixar ansioso. Não, a ansiedade ela foi feita para a gente, vamos pensar assim, ela existe no nosso organismo para a gente sair da zona de conforto. A ansiedade vai tentar te colocar para fora. Opa, a vida aqui não está muito boa, não. O que está faltando? Se vem a ansiedade, por isso que eu falo que ela não é negativa, ela é um alerta. A ansiedade vai vir para falar assim, minha filha, vamos mudar aqui, ó. Vamos ver o que a gente quer construir daqui para frente. Vamos mudar esse ciclo aqui que você está na mesma há muito tempo.
Como que a gente identifica, Cristine? Porque pode ser que tenha ouvinte nos acompanhando agora sem nem perceber que está nessa zona de conforto.
Muito associado à falta de crescimento em todos os aspectos, tá? E outra coisa, os alertas, que podem ser alertas psicológicos, que hoje a gente falou, às vezes uma crise de ansiedade, às vezes a pessoa acorda sentindo triste constantemente, às vezes a pessoa está comparando, a vida dela está muito desinteressante, comparando a vida dela com as outras vidas das pessoas ao redor, né? Mas o povo está conseguindo, a pessoa lá está viajando, por que que eu não estou? Não é simplesmente porque a vida não quis, porque eu nasci pobre, não. É porque eu não estou construindo para chegar lá. Então eu quero viajar, eu preciso me organizar e me planejar. Eu tenho dinheiro atualmente? Não. Por que que não? Porque eu não tô crescendo. Meu currículo não tá melhorando, né? Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Ganhar mais. Para ganhar mais, eu preciso fazer o quê? Eu falo que é como se fosse, a gente vai traçando as estratégias com degraus que nós vamos subindo. Não, realmente, com o meu currículo aqui, não tem jeito de eu ganhar mais, não. Então, deixa eu fazer um curso. Pronto. Fiz curso, aumentei currículo, já é uma coisa a mais. Aí eu saí da zona de conforto, você percebe? E outra coisa, gente, autorresponsabilização. O primeiro ponto para sair da zona de conforto é a gente se autorresponsabilizar e parar de colocar a culpa nos outros. É o primeiro ponto. Então, eu entendo que eu tô aqui porque eu quero, porque eu poderia estar em outro lugar. Talvez eu precise de ajuda para chegar lá. Talvez eu não saiba o que eu posso fazer para chegar. Vamos pedir ajuda. Às vezes eu vou precisar de um psicólogo, às vezes eu vou pedir uma referência para alguém que está naquele lugar. Gostaria. Ô, fulano, como você chegou aí? Né? O que que você fez? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, assim, nossa, boa ideia, eu vou tentar, tipo, fazer isso aqui tá dentro do meu alcance, eu poderia fazer. E eu achei legal, uma vez eu vi um vídeo de um cara, nem lembro quem que é, mas que ele virou e falou assim, gente, a gente tem uma tendência a esperar um milagre acontecer, alguma coisa aparecer na nossa vida pra gente sair da zona de conforto, e a gente sai no dia que a gente definir. Então é interessante a gente pensar assim, ó, vou sair hoje, é igual o regime, eu vou começar na segunda-feira, vou esperar eu chegar em que peso pra eu começar um regime. Então, eu vou começar hoje. Por que eu tenho que começar segunda? Por que eu tenho que sair no ano que vem? Eu já vou começar hoje. Então, baseado na estratégia de vida que eu quero, tá? Então, tipo, eu quero ser profissional, desenvolver profissionalmente, então eu preciso melhorar meu currículo. Ou eu preciso começar a fazer. Pensar menos e agir mais.
E aí, dentro desse pensar menos e agir mais, me veio uma outra questão, porque às vezes a pessoa tá ali naquela mesmice, e não acontece o milagre, mas acontece uma coisa ruim, né? A empresa transfere, coloca o profissional no lugar, enfim, situações externas drásticas que colocam a pessoa para poder agir ou de um jeito ou de outro. E ela aconteceu também essa mesma coisa e ela não tá preparada, né? Nem para um nem para outro.
Mas, gente, a gente nunca tá preparado, Michelle, e a vida é isso, umas constantes situações de acontecimentos imprevisíveis, assim. Então, o que que a gente faz? Aí que tá? Aí entra um pensamento, uma percepção positiva sobre a vida. Então, beleza. Eu fui mandada embora, às vezes eu vou virar e falar assim, gente, por que eu fui mandada embora? Talvez você vai virar porque o outro me passou a perna, porque o chefe não gostava de mim. Não, eu fui mandada embora. Alguma coisa eu tenho que ficar atento aqui. Talvez eu não tô, tipo, dando muito pra empresa, ou eu tô me organizando nesse sentido. O que que eu posso fazer pra eu melhorar? Igual eu te falei, meu currículo tá bom? O que que eu posso acrescentar? Mas nem por isso eu vou ficar parada, não, tá, Michelle? Eu fui mandada embora. Eu vou ver o que que eu posso aprender com isso. Então, não é quem que eu posso culpar com isso, não. O que que eu posso aprender com isso? A minha realidade é essa. O que que eu posso fazer daqui pra frente? Fui mandada embora. Eu posso procurar um emprego. Beleza? Vou ir procurando emprego. Enquanto eu tô procurando emprego, eu posso melhorar meu currículo um pouquinho? Posso. Eu acho que uma coisa que ficou defasada no emprego anterior é que eu não conseguia ter o domínio, por exemplo, do coisa da internet. Então, eu vou fazer um curso disso. Mas, enquanto isso, eu já tô reagindo e agindo, né? O que que é interessante? Quando eu falo do pote, eu falo que, gente, o mesmo pote nosso do pensar é o pote do agir. Se eu penso 80%, eu ajo 20%. Então, assim, então tem gente que fala assim, ai, Cristina, mas aí eu pensei em procurar emprego, um emprego ali. Mas aí eu pensei, e se meu chefe não sei o que lá? Aí eu falei, fulano, vai procurar. Chegando lá, a pessoa vai virar pra você e falar assim, ô fulano, eu até queria te contratar, mas tá faltando um conhecimento nessa área. Ô fulano, beleza, eu vou fazer isso, eu até vou fazer. Se você quiser, eu faço durante o processo e tal. Mas uma boa dica, queria te agradecer demais pelo seu feedback de que isso tá faltando na minha vida. Vou lá e vou fazer um negócio. Não é assim, aí tá vendo, não tem lugar no mercado, o povo não gosta de mim, o povo não vai com a minha cara. Não. E ouvir as críticas, às vezes, do outro ali, como uma coisa assim, pra ver se faz realmente sentido. Ó, ele falou que tá faltando isso aqui. Ah, porque ele não sabe com o que ele tá falando. Não. Ó, se ele falou isso, faz sentido? Faz, eu posso aprender? Então, é só eu ir atrás daquilo e conquistar novos espaços baseado nisso. Então, é interessante a gente parar pra pensar e entender que essas críticas, elas podem fazer sentido ou não, e vamos tentar construir ao invés de a gente ficar jogando pedra em todo mundo aí que tá passando pela rua, né?
É sempre muito positivo, todas as vezes que a psicóloga Cristina Strasburger vem ao Tocma pra mim, a 94, pra trazer essas visões diferentes, porque quando você tá no mesmo ciclo, no mesmo caminho, a gente não consegue pensar do lado de fora para enxergar essas questões. E Cristine, tem zona de conforto também em relacionamento? Seja o relacionamento amoroso, relacionamento familiar?
Com certeza, tá? Então, o que que a gente vai ver? Às vezes a pessoa, ela entende, aí tá muito a questão da autoestima, às vezes ela entende assim, ah, eu tô namorando, esse namoro tá ruim, mas azedo que eu ficar sozinha. E nenhum homem presta mesmo, todos os homens são iguais, amor do endereço, o telefone. Então, vou ficar nessa situação aqui, porque pelo menos eu não tô sozinha. Isso é uma zona de conforto típica de relacionamento. E outra coisa, ah, às vezes eu tô, eu tô largada, eu não tô cuidando de mim, eu não tô focada nas minhas coisas, eu tô vestindo qualquer roupa de qualquer jeito, eu não tô crescendo profissionalmente, eu não tô estudando, eu não tô crescendo, tipo, né, em relação a conhecimento, e eu começo a querer ter o príncipe encantado. Aí tem uma frase que eu gostei muito, que é assim, como que eu posso querer o príncipe encantado se eu não sou a princesa? Então, tipo assim, pra eu querer um príncipe encantado, eu preciso ser a princesa. Então, às vezes a gente pensa assim, mas aí eu tento, mas eu não tô conseguindo, tipo, uma relação de uma pessoa melhor. Às vezes eu tô tão largada, eu tô tão na zona de conforto, que as outras pessoas não vão se interessar, dependendo, né? A pessoa tá ali, correndo profissionalmente, crescendo profissionalmente, investindo, fazendo um curso, ela vai conversar comigo, eu tô lá, tipo, ah, não, preguiça de mexer com essas coisas, eu preciso ficar aqui, tipo, comendo um brigadeiro e vendo filme. Então, tipo assim, isso, esse tipo de coisa, Michelle, faz com que, às vezes, você queira um perfil de uma pessoa que não tá na mesma vibe que você. Porque a pessoa vai pra falar, não, a pessoa não gosta de trabalhar, ou a pessoa não estuda, ou ela não tá saindo do lugar profissionalmente, e o outro tá no pique de ter essa estratégia de vida. Então, assim, pra eu querer outro perfil de relação, eu tenho que investir em mim. Quanto mais eu invisto em mim, mais eu fico numa vibração diferente, eu fico numa rede de relacionamento diferente, e mais outras pessoas vão começar a me enxergar. Então, eu faço primeiro por mim. E automaticamente, consequentemente, os outros começam a me enxergar dessa forma.
Cristine, a respeito da zona de conforto, tem muita gente que alega também, ah, eu tenho medo de mudar de estado e lá no outro eu não me adaptar. Eu tenho medo demais de sair desse emprego e ir pro outro e não dar certo. É o que a gente mais vê falar, a pessoa se sente, usa, né, na verdade, esse termo. Esse medo, ele é real? Ele é uma desculpa? Tem jeito dele ser trabalhado?
Ô, gente, primeiro de tudo, a gente vai pensar, eu não sou obrigado a nada. Então, eu não sou obrigado a ir e ficar. Então, gente, eu não sou obrigado a casar e me manter no casamento pro resto da vida. Então, eu tenho que entender muito que eu não sou obrigado. E a nossa vida eu falo que são causas e consequências e contextos que vão ver se a gente gente vão perceber e vão mostrar pra gente se vale a pena. Então, às vezes, eu não vou ter garantia de nada. Então, eu vou virar e falar assim, ó, eu tenho uma proposta pro emprego fora. Qual que é a parte positiva? Ó, vai ser bom porque eu vou conhecer outro lugar, porque o meu currículo vai ficar muito bom e por causa disso, disso e disso. O que que é o lado negativo? O que que é a pior coisa que pode acontecer comigo? Eu não vou não gostar e querer voltar. Tá valendo, vale arriscar. Agora, ah, não, pra mim não compensa, eu tô pagando pra trabalhar, a proposta que eles têm é muito ruim, então isso aqui não vale a pena pra mim. Então não vale a pena eu arriscar, porque, tipo, o retorno que eu vou ter é muito pequeno pra uma coisa que realmente, no final das contas, não vale a pena. Porque eu vou colocar todas as questões, né, Michelle? Eu vou colocar, ó, sei lá, meus pais estão idosos e eu estando aqui, eu mudando pra, por exemplo, eu tô aqui em Divinópolis, a minha proposta é ganhar 3 mil. Em BH, minha proposta é ganhar 4. Aí eu vou virar pra você, gente, não compensa, porque o coisa de vida de BH é muito maior. Então, 4 mil lá equivale a 3 mil aqui. Eu quero ficar perto da minha família e tal, que isso é uma coisa ainda que eu tenho essa vontade e tal. Então, você vai pegar o todo e falar assim, não, isso aqui não vale a pena. Então, não vou fazer. Obrigado, fulano. A questão é essa e tal, mas eu queria te agradecer demais pela oportunidade. Opa, é o dobro do salário. Eu consigo vir final de semana. Então, eu tirando todos os custos, é uma coisa que vale a pena. Eu vou. Ah, mas se eu arrepender? Eu volto. Então, assim, eu tenho opção, não sou presa a nada. Entendeu? Nesse sentido, eu não sou obrigada a nada. Então, a gente que vai decidir isso baseado no que a gente quer pra nossa vida. Por isso que a gente tem que pensar, Michelle. Não adianta levar minha vida sem pensar. Eu tenho que pensar o que eu quero pra minha vida. Eu quero focar agora mais na minha relação. Eu quero, por exemplo, ah, eu tô com 38 anos. Lá, vamos fazer a hipótese. Eu quero ter um filho. Então, eu vou ter que, opa, focar mais nas questões, por exemplo, da relação, do que eu quero construir. Ah, o trabalho, eu posso continuar trabalhando tranquilamente, mas falar assim, ó, vou dar um tempo no meu curso, porque eu quero, tipo, construir essa parte agora. Eu quero priorizar isso. Ah, meu filho, quando tiver lá uns 2 anos e tal, eu volto e faço outra pesquisa. Então, a gente vai definir baseado no que você quer naquele momento na história de vida para chegar onde você quer chegar.
Definir e basear em fatos concretos e práticos, né? Não ficar delirando, porque às vezes a gente delira de, ai, mas e se eu chegar lá e o chefe novo e a pessoa que eu for dividir o apartamento? Ah, e se fulano de tal falar isso? Não, tem que trabalhar com a coisa prática da vida.
Prática! E assim, e é lógico, gente, eu, por isso que eu falo que é uma estratégia, tá, Michelle? Às vezes, vamos pensar até ali, eu na época da faculdade, vou dar um exemplo. Eu recebi uma proposta na época da faculdade pra trabalhar num banco. Aí eu lembro que eu pensei assim, ó, curto prazo, o banco eu vou receber bem mais. Longo prazo, talvez eu não vá conseguir receber financeiramente e fazer o que eu gosto de fazer do que se eu finalizar, tipo, a minha faculdade. Então eu pensei na hora ali, eu vou pensar a curto prazo ou a longo prazo? Eu pensei a longo prazo. Não, eu vou manter minha faculdade, porque eu tenho que sair da faculdade. Eu vou manter, a princípio eu vou ganhar menos, mas eu vou me estruturar a fazer isso pra chegar onde eu quero chegar. Beleza. Poderia ser diferente se minha família tivesse com essa necessidade financeira. Eu poderia ter virado e falado assim, não, eu vou ter que dar um tempo na faculdade e trabalhar no banco pra eu estruturar aqui, mas enquanto isso eu vou fazer isso, isso e isso pra eu crescer profissionalmente, mas dentro do que eu tenho pra hoje. Então a gente vai definindo baseado em onde eu quero chegar, o que eu quero estruturar. Então, por exemplo, eu faço muita pós, muita especialização. Aí formei, agora eu quero fazer o quê? Eu quero ter clientes, eu quero ter pacientes, eu quero... Pra isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar palestra em escolas, eu quero começar com orientação profissional, eu preciso ser conhecida, eu preciso que as pessoas me conheçam pra elas irem até mim. Então, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou participar da rádio, eu vou fazer isso e tal. Estruturei. Aí é o plantar, que é um exercício, Michelle, que eu falo, foi igual quando eu fiz. Eu peguei uma sementinha, plantei 3 sementinhas. Eu falei que, gente, façam isso, que é um exercício que a gente entende como que a vida funciona. Se a estrutura, sair da zona de conforto, é plantar constantemente. Não quer dizer que o plantar, ele vai vir aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Eu lembro que eu plantei 3 sementinhas. A que eu mais queria era uma específica de manjericão lá. Depois tinha outra lá de cebolinha e outra de não sei o que. Eu plantei. No outro dia eu já fui lá correndo, olhar pra ver se tinha alguma coisa nascendo. Aí eu, não, gente, Cristine, qual de noção? Nunca que vai levar um dia. Aí eu lá, todo dia aguando aquele potinho lá, e o treino nascia de jeito nenhum. Passou, sei lá, 2 meses, e eu tô assim, eu vou desistir de aguar isso aqui, não vai nascer isso aqui não. Aí eu falei, não, eu vou aguar isso aqui, porque vamos ver, uma hora nasce, agora eu vou aguar sem esperar já. Aquela que eu queria não nasceu, por quê? Porque não depende de mim, eu fiz minha parte. A outra que eu não queria tanto, nasceu e ficou maravilhosa. E a outra nasceu outra coisa no lugar, tipo, não era a semente do que eu plantei lá. Eu tô assim, gente, bem-vindo à vida. Então, tá vendo? O negócio é plantar. Alguma coisa vai nascer, alguma pode não nascer, mas eu plantei, pelo menos eu tô saindo da zona de conforto. E às vezes aquilo que eu não esperava que daria um efeito muito positivo, deu mais do que o outro que eu esperava. Então, o exercício interessante sobre essa questão do investimento, essa coisa do plantar aí, tá?
Você me fez lembrar de uma outra frase, e essa já é mais batida, não é tão exclusiva quanto a que a gente abriu o programa, que é a respeito daquela questão, você faz todos os dias a mesma coisa e quer resultados diferentes.
É isso aí, não vai ter mudança, Michelle. Eu tive um paciente uma vez que ele virou pra mim e falou assim, eu falei, fulano, porque tudo na nossa vida, se a gente não investir tempo e atenção e planejamento, não vai pra frente. Um relacionamento, eu comecei a namorar, falei, pronto, eu comecei a namorar, já posso deixar, não preciso fazer nada, não preciso ouvir o outro, não preciso ir para o lugar que ele quer ir, não preciso nada. Ele vai me largar, simples, como 2 e 2 são 4. Um cachorrinho, decidi ter um cachorrinho. Se eu não colocar aguinha e comida para ele lá todos os dias, ele vai morrer, ficar doente, passar mal e tal. Aí ele virou e falou assim, é, Cristina, até o banco, se você, tipo assim, parar de investir naquilo, chega uma hora que aquilo come o próprio dinheiro, você tem, não tem mais dinheiro naquilo lá, não. Eu falei, você tá vendo? Então, cada coisa na vida, tá? Profissional, entrei, não passei no processo seletivo. Entrei, agora tô aqui de boa. Eu posso ficar mexendo no Face, no Instagram, eu posso fazer outras coisas. O povo vai começar a estudar, alguém vai tomar meu lugar, gente. Então eu tenho que continuar crescendo para eu me manter naquele lugar. Aí entra aquela situação do vitimismo, né, Michelle? Ah, mas o outro roubou minha vaga. Não, eu dei a minha vaga pro outro. Eu parei de investir nos relacionamentos. Eu tô ali, não dou mais atenção pro meu marido, ele chega, eu não falo mais nada, eu deixo ele lá no canto dele. Basta alguém ir na rua e lá ouvir ele e começar a dar atenção pras coisas que ele tá falando. Aquilo já vai começar a provocar uma situação de às vezes ele virar e falar assim, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Então, assim, lógico, não quer dizer que ele vá trair, que vá. Mas, assim, é uma coisa que a gente deixou de investir. A nossa probabilidade daquilo dar errado, ela é gigante. Tanto profissionalmente, quanto financeiramente. Ah, eu não sei quanto eu tô recebendo, eu gasto o tanto que for, eu não olho aquilo. Se não tem um planejamento do que eu quero construir, o nosso dinheiro todo que a gente ganha vai embora. Ah, eu quero comprar um apartamento. Para isso, eu preciso guardar quanto por mês? Até já aconteceu isso uma vez numa paciente. Ela, ah, porque eu vou comprar um apartamento daqui 3 anos. Eu, então tá, de quanto? Ela, tanto. Aí eu fui lá, fiz as contas, eu, então você vai começar a guardar desde hoje, tipo, R$5.000? Ela, tá doida, Cristina, eu ganho 1.500. Eu, como que você vai comprar uma parte daqui 3 anos desse valor? Então a pessoa fala assim, é aquela coisa muito imaginária, sem fazer conta e sem planejar. Pra eu comprar assim, eu preciso guardar isso. Ou eu preciso fazer um consórcio. Você vai ter que criar, ou eu posso comprar, eu vou dividir esse valor, eu vou fazer um financiamento. Mas senão vai ficar uma coisa, daqui 5 anos ela vai virar, não comprei e não guardei nenhum real, entendeu?
Bate a frustração e aí a pessoa utiliza aquilo ali também como muleta, fala assim, ah não, vou ficar aqui mesmo, nada dá certo pra mim.
Com certeza, e não é que nada dá certo, os outros estão correndo atrás, eles estão planejando, eles estão se estruturando, a gente precisa ter um tempo, a gente é administrador da nossa vida, o administrador não sai fazendo, ele vai olhar lá e falar assim, ó, quanto que eu preciso, por exemplo, ter uma rotatividade ou um planejamento financeiro para eu conseguir aumentar a minha empresa em tantos por cento. Que tanto que eu quero, é tão legal isso, quando você vai, né, eu atendo muito administrador, Cristine, o ano que vem eu quero aumentar, tipo assim, 6% no faturamento da empresa. Para isso, ele vai ter que fazer um estudo da empresa inteira. Eu preciso aumentar a quantidade de funcionários, eu preciso aumentar a quantidade de não sei o quê, eu preciso diminuir custo nesse sentido, eu preciso fazer isso. Ô fulano, reunião semana que vem com fulano de tal. Ô fulano, a gente precisa diminuir o custo em tantos por cento. Pra isso, o que a gente pode fazer? Vamos passar, tipo, comprar de tal fornecedor, fazer isso, isso e isso. Você tá vendo? Isso é a administração da nossa vida. Então não é assim, ah, eu quero começar a ganhar 10 mil reais o ano que vem. Como? Não sei. Eu vou começar a ganhar. Sabe aquelas coisas assim, essas visões que o povo tá muito? Coloca na cabeça que você vai ganhar, que você vai ganhar. Não existe isso não, gente. Você não planejar, eu tenho que aumentar isso, eu vou entrar no curso tal, eu vou entrar fazer a seleção daquela empresa, porque o salário dela é tal valor, eu preciso aprender uma segunda língua, eu preciso definir para chegar lá. É um degrau de cada vez. E não é difícil, tá? A gente precisa só ir um degrau de cada vez, sem querer chegar nos 10 mil, sem passar pelo 3, pelo 4, pelo 5.
Existe o planejamento, ele tem que ser feito. É por aí que começa, Cristine, a fazer esse exercício para deixar a zona de conforto?
É, se a pessoa não tá pensando demais na vida inteira, já tem um planejamento todo pronto na cabeça. Porque tem gente que tá com 5 anos aí de planejamento pronto. É um planejamento associado à ação. Então é, eu quero, a gente vai partir de um princípio de alguma situação. E aí tem que perceber muito essas questões de sabotagem inconsciente, tá? Então, ó, eu falo, eu penso, mas na hora que eu vou executar, eu não consigo executar. Parece que tem alguma coisa me travando. Aí pode ter uma questão associada aí inconsciente. Então, talvez os meus pais não conseguiram chegar lá e meu inconsciente barra na construção. Às vezes eu ouvi uma frase ali na infância: ah, fulano ganhou dinheiro, mas é porque quem ganhou dinheiro foi porque é coisa errada. Ou, a gente é pobre, então pobre não pode fazer isso. Então a gente tem que ficar muito atento a essas crenças aí. Porque às vezes a pessoa pensa, antes de executar parece que tem uma coisa segurando ela. Aí é terapia, gente. Porque a gente vai ter que definir o que está segurando. E é nessa linha que a gente falou. São planejamentos pequenos e que são efetuados lá. Então, por exemplo, ó, então hoje eu vou definir que eu quero fazer isso. Então eu tenho que tomar uma ação com o meu pensamento, tá? Eu quero crescer profissionalmente. Hoje eu começo um curso de tal que é o que me dá retorno para minha empresa, para minha profissão. Pronto. Hoje eu quero começar uma relação, meus relacionamentos estão dando tudo errado. Eu preciso do autoconhecimento, entender o porquê que eu não tô conseguindo chegar lá. Talvez eu vou ter que ir num terapeuta. Talvez eu vou ter que... Então, aí eu vou marcar pra essa semana. Ah, o ano que vem eu quero emagrecer. Quanto você quer emagrecer? Não sei, eu não tenho coragem de pesar. Já tá errado. Então, quanto que eu quero emagrecer? Pesei, eu quero emagrecer 6 quilos. Pra 6 quilos, eu preciso fazer o quê? Ou ir no nutricionista ou parar de comer doce hoje. E aí eu vou mexer na minha alimentação hoje. Não é segunda, não é o ano que vem. Aí eu vou perder mais ou menos em média de quantos quilos? Ah, gente, ontem tô conseguindo perder, por exemplo, 1 quilo por semana. Então, beleza. Ah, eu não tô conseguindo, não. Tô precisando de nutricionista. Eu não tô conseguindo sozinho. Então, assim, eu vou pedir as ajudas aí e eu já vou estabelecer. Não sair do lugar, eu vou em quem eu preciso ir pra me ajudar nisso.
Um passo de cada vez e realmente não pular etapas, não querer construir o prédio de cima pra baixo, digamos assim. E cada dia buscar algo diferente nessa construção, realmente, nessa caminhada, né, Cristine?
É, entender que não é pesado, Michelle, não é difícil. É que às vezes a pessoa entende que a felicidade está lá longe, né? Quando eu conseguir aquilo, a nossa felicidade é o nosso dia a dia. Então, enquanto eu tô plantando, eu tô vivendo, eu tô sendo feliz. Então, assim, igual eu, né? Vamos pensar. Ah, então minha questão é da palestra. A minha questão é divulgar nesse sentido. Enquanto isso, eu tô sendo feliz. Eu não vou... Ó, eu vou ser feliz só depois que eu começar a ganhar tanto ou que eu conseguir mudar pra não sei o quê. Não! Ó, então eu quero isso. Beleza. Pra isso, eu preciso começar o curso. Beleza. Ô, fulano, liga lá no curso. Que dia começa o curso? Dá minha inscrição aí. Tá, beleza. É, pra isso, eu preciso fazer uma palestra. Então, eu vou ligar pras pessoas de tal lugar. Ô, fulano, dá pra eu fazer a palestra aí nessa semana? Semana, coisa e tal. Não, vamos organizar tal data? Vamos. Enquanto isso, eu tô fazendo as minhas coisas.
Sem interromper. Cristine, vou ter que te interromper porque o nosso tempo esgotou. É um tema também muito bacana. Te agradecer pelo seu conhecimento. E pra quem ligou os alertas e falou assim, ah, isso daqui eu vou precisar realmente de um profissional pra me ajudar a destrinchar melhor. Tem como você deixar o telefone do consultório?
Claro, aqui é 3221-8343. Aí fala com a Cidinha.
Isso, fala com a Cidinha. Nossos demais bate-papos, nossas entrevistas, só conferir lá no sistema mpa.com.br. Obrigada mais uma vez, Cristine.
Obrigada, Michelle. Até daqui 15 dias.